30 minutos do dia 15 de setembro de 2025, havendo quórum regimental. Em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos desta audiência pública para a prestação de contas anual da Secretaria Municipal de Agronegócios. Cumprimento a todos e esclareço que essa audiência pública destina-se à prestação de contas da Secretaria Municipal de Agronegócios em cumprimento ao dispositivo do parágrafo 1º, artigo 70 da Lei Orgânica Municipal. Solicito ao secretário Valmir Ribeiro que proceda à leitura do expediente.
Ofício Segov, número 125 de 2025. Israel Mendonça, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Excelentíssimo presidente, com os cordiais cumprimentos, venho através deste ofício solicitar gentilmente a alteração de datas das seguintes prestações de contas da Secretaria Municipal de Divinópolis. Com isso, segue abaixo o cronograma final, com alterações supratidas para as informações das reservas e convites pela Câmara Municipal. 15/9/2025, às 15h30, Secretaria Municipal do Agronegócio, SEMAG. Sem mais, senhor presidente.
Muito obrigado, secretário Valmir Ribeiro. Convido os representantes da Secretaria de Agronegócio para tomarem assento junto à mesa.
Estava com a tela aberta lá. Tudo bem. Pronto.
Passo a palavra aos representantes da secretaria para a sua apresentação.
Boa tarde a todos. Albênio Moraes Caldas, secretário de Agronegócios. Nosso diretor Leandro. Temos aqui a Cláudia, que é responsável gerente pelo Banco de Alimentos. Aqui atrás nós temos o coordenador de serviços e também o gerente do Banco de do Apreensão de Animais e Feiras, Júlio. Quero cumprimentar também o nosso presidente, Israel. Obrigado pelo convite. Também ao Valmir, secretário, Matheus, Washington. E agradecer aos nossos colaboradores pelo trabalho e empenho que têm realizado até agora, o Leandro, Cláudia, o Júlio, o nosso amigo Jonas, está ausente hoje, está fazendo um curso, até esqueci disso. Enfim, a toda a equipe lá da CEMAG, que tem feito um trabalho bastante intenso, com algumas limitações, mas graças a Deus as coisas estão indo a um certo ritmo e que a gente deve estar mudando isso gradativamente para melhor. Cumprimentar também o Ney Burger, nosso representante do governo, né? Muito bem. Sobre a prestação de contas, nós temos aí o organograma mínimo, né, nosso, que é eu como secretário, o Leandro diretor, o Ricardo Michel, que está aqui atrás também, a Cláudia, Júlio, Jonas, que está ausente hoje, e o Flávio, que está de férias, por isso que não esteve aqui. Mais um. Questão de segurança alimentar, é bom destacar que nós fomos agraciados, né, recentemente, né, Cláudia? Recebemos um prêmio de, por favor, você podia citar o nosso prêmio? Que a responsabilidade sua de seu trabalho tem sido muito, muito bom, muito grande dentro do banco há muitos anos. Eu gostaria que você falasse bastante, porque você conhece bem também.
Dentro da prestação de contas do banco, né, a gente está apresentando os números do Banco de Alimentos aí para vocês de janeiro a julho desse ano. Né, então, nesses primeiros meses, o Banco de Alimentos já arrecadou 198 toneladas de alimentos e tivemos um aproveitamento de 56% desses alimentos. Por quê? Né, como vocês sabem, o banco trabalha com a arrecadação de alimentos que estão fora do padrão comercial, né, e esses alimentos, quando chegam ao banco de alimentos, são preparados, então a gente realmente, são alimentos muito maduros, né, assim, que já estão com a maturação bem avançada, então a gente tem uma perda realmente do valor que a gente arrecada. Mas mesmo os alimentos que estão fora do padrão também são doados para pequenos produtores, seriam esses 44%, para aproveitamento na alimentação animal. Ali a gente colocou para vocês também a relação de parceiros do Banco de Alimentos, né? A gente conta hoje com as doações da Rede ABC, Rede BH, Rede PIC, Rede Martiminas, Sacolomba CC, produtores rurais através da Coprafad, Divicitros, Diviníssimo Alimentos, bancos de alimentos de outros municípios, né, já que o Banco de Alimentos faz parte da rede de bancos de alimentos aqui da região. A CDL também semanalmente manda doações através das campanhas que eles fazem nos cursos que são ministrados lá na sede da CDL e campanhas de arrecadação variadas. Aqui a gente enumerou para vocês as entidades que são atendidas pelo Banco de Alimentos. Aí dentre elas a Com, a DAP, Casa Samaritana, vou falar só algumas, né? Irmãs Hospitaleiras, Pastoral da Criança, Residência Inclusiva, Comunidades Terapêuticas, Fonte Viva, Quero Viver, Vem Viver, Vida pela Vida. Aqui a gente colocou fotos também para apresentar que o Banco de Alimentos não trabalha só na doação dos alimentos. A gente ministra cursos, a equipe do Banco de Alimentos a cada 2 meses passa por treinamento, né, de atualização para boas práticas de manipulação. Nessa primeira foto aí é uma roda de conversa que a gente realizou lá na Casa Samaritana com as mães que recebem as doações do Banco de Alimentos através da entidade, né, da Casa Samaritana. E nessa oportunidade a gente entrega o manual de aproveitamento dos alimentos. Essas rodas de conversa servem para a gente apresentar para o público atendido pelo banco o que é o nosso serviço, o que a gente faz e a melhor forma de aproveitar esses alimentos. Nas outras fotos ali à direita estão os alimentos já preparados, prontos para doação, e os kits conforme eles ficam armazenados lá no banco de alimentos até que as entidades venham recolher esses alimentos. Agora aqui a próxima pauta são as feiras municipais.
Então, além do banco, né, outra questão de segurança alimentar passa pelo fomento às feiras de pequenos produtores, né, que esse ano nós tivemos a felicidade de inaugurar a Feira de Ermida, que foi um trabalho muito intenso do Valmir e da Ana Paula, né, e com apoio total do Cleidson, da Janete, e graças a Deus conseguimos instalar 25 feirantes, e ao que consta está indo até muito bem, sabe? É uma etapa bastante importante, e a gente tem também planos de fazer mais 4 feiras daqui para o ano que vem, né? Para o ano que vem, de 26. Você tem alguma coisa a acrescentar, Júlio? Que é o nosso gerente de feira?
Só ressaltar aí o trabalho que vem sendo feito. Tem oportunizado condições favoráveis, né, para o produtor rural, para a agricultura familiar. E com todo o apoio nosso da secretaria, da prefeitura, tem procurado fazer o trabalho da melhor maneira possível. E as feiras estão aí para atender a população de Divinópolis e todos aqueles que querem empreender, que querem transformar a vida das pessoas através dos alimentos.
Ok, Júlio, muito obrigado. Agora nós passamos aí, são as hortas comunitárias, né, que estão sendo implementadas atualmente, e eu passo a palavra para o nosso diretor, que tem dado mais iniciativa nessa atividade, o Leandro.
As hortas começou, está só no início, né, seu Bento, por enquanto. Então a gente está revitalizando, revitalizou do Banco de Alimentos e outros 3 lugares que a gente está começando ainda. Por enquanto a gente só está fazendo a limpeza e pedindo a ligação de água, então em breve já vai começar essas hortas comunitárias.
Obrigado, Leandro. Então, essas hortas, inclusive, nós vamos reativar as hortas em alguns grupos que foram desativadas há um certo tempo. Outra questão também, por favor, Cláudio, mais uma. Apreensão de animais. Esse ano nós tivemos 20 animais apreendidos até o momento. Inclusive, a gente depende muito da população que nos comunique quando os animais estão em via pública. Por conta da questão de risco, que é muito grave, em acidente, e a gente, apesar de monitorar, ainda assim a gente não consegue efetivamente saber onde aquele animal vai surgir, né, em via pública. Às vezes a gente passa por uma via que possivelmente possa ter algum animal, a gente chega na SEMAG e o animal aparece onde a gente já passou. Então é muito importante que a população esteja atenta a isso e comunique lá na SEMAG conosco. A questão da segurança alimentar. Serviço de inspeção municipal. Esse é um serviço extremamente polêmico, mas na verdade é extremamente importante para a saúde pública, né? Então, ali nós temos no gráfico os atendimentos ao frigorífico. Eu não estou conseguindo enxergar muito bem.
O senhor quer que fale, seu Bento?
Pode falar. Me ajuda aí, Leandro, você enxerga melhor.
É um abatedor de aves, são 2 abatedores de bovino e suíno. De 23 ali, o que é?
Carne e derivados.
Carnes e derivados, são 23. Leite e derivado são 9. O que é o outro? Pescado e derivado 1. Ovos e derivados 1. Ai, estou precisando. dióxido.
O outro é mel.
É. Mel e derivados não tem. São 37 no total. 37 estabelecimentos registrados.
Mais um. Aí agora, as ações de fiscalização, né? São vistorias realizadas, nós estamos com um total de 60. Aí vem mês a mês, janeiro 5, fevereiro 7, março 5, abril 10, se não me engano, 16, né? Maio, acho que 8, junho 8, julho 21. Essas ações, o total de 60, elas têm sempre a ação de inspeção e de orientação técnica, né, que não é somente a cobrança que é realizada. É muito importante a gente estar também fazendo os alertas pertinentes. Os relatórios são emitidos, enviados aos proprietários e as correções pertinentes são realizadas pelos próprios. Autos de infração nós tivemos um total de 7. É o que a gente procura ao máximo não acontecer, mas eventualmente são etapas, né? Você não chega e faz uma autuação de infração. Você tem etapas para se chegar a isso. Outro. Aves abatidas, né? Nós tivemos aí 308.771 aves e 95.59, se não me engano, é isso?
4.508.
É, embaixo lá, 98%, né? 96%. Aí, obrigado, Ney. 98.56% de aves abatidas e uma condenação de 1.44%, que está bem abaixo do que a média brasileira. Está muito bom o número. Bovinos abatidos, né? 35.348, 99.72% desses animais foram aproveitados, 0,28% de carcaças condenadas, isso aí por razões de doenças que ocorrem, né? E é que eventualmente aparece dentro dos animais para abate. Suínos, nós tivemos aí 44.080. E a perda também, 0,52%, é um número bastante abaixo da média geral que a gente conhece pelo estado de Minas e no Brasil. Fomento rural. Agora eu não dou conta de ler, não. Então, essa é uma preocupação que nós identificamos, e o Leandro também vem alertando sobre isso, o Ricardo e todos nós preocupados com a questão do melhoramento, não de estradas apenas, né, mas da condição de conhecimento e novas tecnologias. E para isso a gente já está lançando agora o programa Mais Genética. Esse é um programa com apoio do Instituto Federal de Bambuí. E estamos já com em final de tratativas, já com convênio e encaminhamento também para tanto para o IEF quanto para o IEF, não, Instituto Federal de Bambuí, IFB, né? E essa é uma ação que já vai iniciar possivelmente agora em outubro, se tudo correr muito bem. Qual o outro lá? Ah, esse também é um programa que nós lançamos, é um programa do governo federal, através do IGAN, que é estadual, aqui no o IGAN estadual, né? Esse programa ele é muito interessante, porque à medida que aquele produtor se enquadrar dentro do programa dos pré-requisitos, ele passa a ser atendido pelo próprio IGAN. A gente funciona como um canal de ligação entre IGAN e produtor rural. Esse programa, ele contempla o seguinte: o cercamento das nascentes, Se o produtor estiver disposto a fazer reforma de pastagem, também contempla, isso a custo zero, viu gente, ele não gasta nada. Cercamento de nascente, desassoreamento de córregos, isso tudo está dentro do programa. E ao final de um ano, hein? Ah, desculpa. Então, ao final de um ano, aquele produtor, ele recebe um valor por ter realizado aquilo, né, e ter dado o acompanhamento adequado. Ou seja, se ele cumprir as tarefas preconizadas dentro do programa, ele recebe uma taxa, que é o pagamento por serviços ambientais, o PSA. É um programa muito interessante. São dois programas que nós já estamos com ele lançado e que está em andamento para ser realizado. Agora, Leandro, é você que conhece bem esses números, que está lá no campo, dá uma mão aí para a gente.
É, isso aí foi um rebaixamento, né, de tubulação, o Israel conhece bem, o Boa Vista, o Valmir conhece bem também os Perobas. Pode passar, pode, por favor. Redistribuição do Boa Vista também, que estão fazendo lá agora, né? Dos Perobas também já fez um pedaço. A gente vai colocar o posto lá para funcionar. Pode passar. Manutenção de redistribuição de água, são 19 comunidades atendidas. Pode passar. Essa também, só manutenção de distribuição, elevação e distribuição. Manutenção de caixa d'água, aí algumas caixas d'água já não estão aguentando mais, então são 6 comunidades atendidas. Abastecimento de água, comunidades que já estão faltando água, então dentro desse ano já foi 19 comunidades atendidas. E a construção de cacimba. Construção de cacimba nas comunidades do Quilombo, Buritis, Paivas, Passagem, Djalma Dutra, Cachoeirinha, Inhame e Cacoco. Limpeza de praças e igreja, 19 comunidades também atendidas. Praticamente são todas as comunidades que têm igreja e pracinha. Então todas já foram limpas, todas já estão sendo cuidadas, né? Nessas 19 comunidades. Na verdade são mais de 50 comunidades. Divinópolis tem mais de 50 comunidades, só que das 50 comunidades, só 19 que tem praça e igreja. Poda e corte de árvore. A nossa secretaria não tem caminhão muque, mas algumas podas mais baixas a gente ainda faz. São 4 comunidades atendidas. Limpeza e troca de mataburro. Limpeza e manutenção, né, de troca e troca de mataburro. 8 comunidades atendidas. E manutenção de estradas rurais, 1.350 quilômetros concluídos. Lembrando que a cidade tem 1.200 quilômetros só, então já passou, já está repetindo em alguns lugares. Essas também são. Alargamento de estrada de algumas comunidades. Hoje já fizemos do Boa Vista, Lages, Cachoeirinha, Lopes, Paivas e Passagem. Manutenção de estrada, serviço de tapa-buraco, já foi atendido também, agora vem aumentando, né, o número de calçamento, então está aumentando também o número de tapa-buracos. E organização da cavalgada 1º de junho.
O que nós temos de apresentar para vocês são esses dados aí e estamos à disposição para algum questionamento, alguma pergunta que a gente possa responder agora no momento.
Passo a palavra a lei aos vereadores para suas considerações ou questionamentos.
Palavra.
Palavra, vereador líder do governo, vereador Neiburg.
Eu quero primeiro cumprimentar a secretaria, né, na pessoa do nosso secretário, cumprimentar todos vocês, falar do trabalho, que é um trabalho difícil. A gente sabe muito bem disso, que o prefeito Gleitz pegou a zona rural sucateada, e o trabalho que vocês estão fazendo é muito, mas muito importante, na pessoa do Leandro. Ô, Leandro, você faz um trabalho excepcional na zona rural, então isso é muito importante. É muito fácil subir naquela tribuna ali e bater na secretaria. É muito, muito fácil apontar o dedo, né? Mas quem está lá, lá na zona rural, quem está lá aprontando, lá pegando rabo, quando é poeira é barro, é vocês. Então a gente como fiscalizador, a gente vê o trabalho, a gente vê o que está acontecendo. Então isso graças a vocês, né? Quero estar aqui cumprimentando a Cláudia, falando que o Banco de Alimentos é um sucesso maior do mundo. Ela me cobra muita visita lá, eu falo muito com ela que o que acontece? O trem quando funciona, sempre, o fiscalizador vai onde tem problema. Então lá não tem problema não. Então quem está indo lá, tá vendo, tá te acompanhando, sabe que o serviço é bem feito. Então para a gente que tem esse olhar, a gente sabe que lá funciona. Então parabenizar a todos vocês, mando um abraço no nome da Raquel, a todos os funcionários lá do Banco de Alimentos, que fazem um excelente trabalho. E pode ter certeza absoluta que o que a gente puder defender o Banco de Alimentos, que a gente defende. Mas eu não faço do Banco de Alimentos um palanque político nunca. Não vou fazer. Você pode ter certeza disso. Eu tenho orgulho de Divinópolis ter o Banco de Alimentos que tem. Mas não faço dele um palanque político. Então, parabéns mais uma vez, né? E falar da secretaria, das feiras, do trabalho de vocês, é muito, muito, vai melhorando cada dia mais. Isso é um trabalho com emendas impositivas, a gente sabe, emenda impositiva do saudoso Zé Braz, né, que mudou as barracas, você acompanha as feiras, você vê as barracas tudo arrumadinho, bonitinho. Então, eu acho que a secretaria está no caminho certo. Tem coisas para melhorar? Sim. Eu falei nessa tribuna aí que eu não vou deixar nenhuma empresa de outra cidade querer mandar na nossa cidade aqui, não. Nós vamos defender o que é certo. Mas se tem algo de errado, principalmente com o trabalho de fiscalização, e fiscalização do SIM, que é um trabalho sério, você está lidando com alimento, nós vamos procurar aprofundar a fundo e fazer o que é melhor para Divinópolis. Nós não vamos deixar qualquer um vir cá e mandar, não. Mas também nós não vamos aceitar coisa errada. Então, eu quero parabenizar mais uma vez a secretaria. O nosso mandato está à disposição, se vocês precisarem, pode contar com a gente aí. E o que a gente tem para falar é isso. Parabéns. Acho que a secretaria ela vai funcionando de vento em popa e ela tem mais acerto que erro. Então ninguém é perfeito. E vocês podem pôr a cabeça no lugar e pode ter muita atenção nisso. Bater e tacar pedra é muito fácil. Muito obrigado, senhor presidente, que eu tinha por hoje.
Obrigado.
Matheus Dias.
Primeiramente, quero agradecer a presença de todos os senhores aqui, a senhora Cláudia, ao BN, o secretário. Enquanto vocês falavam, eu me lembrei que, se eu não estiver enganado, 2012 ou 2014, eu não lembro ao certo, porque desde 2008 eu atuo em projeto social. Eu estive na inauguração daquele espaço, Cláudia, do Banco de Alimentos, se eu não me engano, 16, Vladimir, né, o Donga ainda era vivo. Nós estivemos lá presentes, depois demorou um tempo para começar a funcionar, né, o Banco de Alimentos. Na época ainda nós tínhamos o PAA, né, esses dias até o presidente Israel apresentou um projeto aqui, Israel, pois quero até saber, porque o PAA também ele ajuda muito, né? Tinha um recurso do governo federal, depois esse recurso parava, voltava, enfim. O Banco de Alimentos é algo que ajuda demais as instituições, né? É um trabalho muito bacana que tem se desenvolvido. Depois estive fora, quando voltei, o Banco de Alimentos está funcionando a todo vapor e a cada dia melhor. Então, são programas que ajudam muito, né? As feiras também, hoje todas bem equipadas, né? Todos vocês, Leandro, nos nossos atendimentos. Então, parabenizar vocês, deixar também nosso mandato à disposição da secretaria. A gente sabe que temos muitos desafios ainda pela frente, né? Mas com a gestão comprometida, com pessoas certas no lugar certo, né? Técnicos conhecem, a chance de dar certo é muito boa. Então pode contar também com o meu mandato e parabéns, obrigado por disponibilizar o tempo de vocês também para vir nos dar essa explicação.
Valeu, Ribeiro.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos demais vereadores. Boa tarde a todos vocês presentes. Cumprimentar o Salbênio, o Leandro também, a Cláudia e os demais, e parabenizar também a secretaria, né, o trabalho que vocês vêm fazendo à frente da secretaria. Eu estou mais em contato diretamente com vocês, né, com o senhor Albênio e a campo, com o nosso grande amigo Leandro, que a gente está sempre ali, vai num lugar, vai no outro, e atendendo ali de acordo que está nas condições, né. A secretaria é um pouco deficiente em alguns pontos, né, em questão de mão de obra, em questão de recursos. A gente sabe que melhorou um pouco, mas ainda tem muita coisa para melhorar. A gente está aqui para somar, para contribuir, e aquilo que tiver no nosso alcance, a gente vai estar fortalecendo, sim. Domingo Sábio tem nos ajudado muito também. Inclusive, já tem 1 milhão depositado na conta, caiu hoje uma parte de calçamento e a outra parte para manutenção, né? Depois vai estar passando para vocês. Tive uma reunião hoje cedo com ele, 8 horas da manhã, mais uma notícia boa aí. E o Júlio também está à frente aí da feira, nos apoiando bastante, graças a Deus, né? Mesmo com a torcida contra, a feira de Ermida está um sucesso e vai manter um sucesso, se Deus quiser. Eu estou presente lá todo domingo acompanhando, o Júlio também está presente lá todo domingo. É poucas pessoas que torcem contra, né? Mas a maioria é a favor, e eu tenho certeza que a gente vai somar muito com vocês. A Cláudia, fazendo um excelente trabalho lá no Banco de Alimentos, PA, vai voltar agora em 2026, né? Já está depositado aí um recurso federal de mais de R$300 mil, que vai dar para a gente manter ali durante mais ou menos 1 ano, depois a gente vai trabalhar novamente para a gente não deixar parar mais, porque ajuda muito, né, a agricultura familiar, ajuda muito ali o pequeno produtor. E eu estou à disposição de vocês, desejo sorte para vocês da caminhada, aí o que eu puder contribuir, a gente vai contribuir. Quando precisar de cobrar, a gente vai cobrar sim, a gente está aqui para isso, a gente critica, mas a gente também elogia. Uma boa tarde a todos.
Eu só tenho que parabenizar, em especial nosso amigo Leandro, que a gente nunca teve tanta estrada patrulhada igual tivemos agora nessa gestão. A gente sabe o tanto que você trabalhou na 25ª legislatura, está trabalhando agora com o Albênio. Você mostrou aqui, né, 1.300. Então, nunca patrulhou, nunca deu tanta dignidade ao produtor rural igual está dando agora. A gente sabe do seu compromisso com a zona rural, sabemos que você vem da zona rural, você faz um belíssimo trabalho, você não escolhe a região, você está em todas as regiões de Divinópolis, dando dignidade ao produtor rural. O Albênio chegou agora, né, o Albênio até trouxe um fato inédito para a gente, quando o Albênio falou que os poços artesianos de Divinópolis nunca tinham sido limpados, e está acontecendo agora, nem sabia que limpava o poço artesiano. A gente está vendo a limpeza, acompanhou o Leandro lá no Boa Vista, no semana Boa passada. E sei que a secretaria está de parabéns, a Cláudia do Banco de Alimentos, como o Ney falou, a gente vai aonde tem que ser fiscalizado, aonde o problema está, a gente vai. O seu Banco de Alimentos é um banco que a gente sabe que funciona bem, né? A gente acompanha o trabalho de longe, mas acompanha o trabalho, não tem reclamação. Até a gente voltou nessa casa aqui, o PAA, que é o Programa de Aquisição Alimentar. Todos os vereadores devem depositar, mas estou muito feliz com o que você falou. A repercussão foi muito boa na região do Centro-Oeste Mineiro, seu PAA municipal. Mais feliz em saber que você falou que o governo federal depositou R$386 mil. Isso é uma informação muito importante, né, que o governo federal depositou esse dinheiro para ser gasto em 2026, para que nós possamos ajudar, né, a agricultura familiar. A gente sabe que vai ajudar muito. O Júlio, que faz um bom trabalho nas redes, na feira. O Ricardo, outro guerreiro. Tem que ter um carinho especial, Ricardo, agora com o Buriti ali. Viu? Tem muito animal ali na nossa do Buriti. Está perigoso. Tem que ter uma atenção especial ali, que ali está bem complicada ali, a rodovia nova do Buriti ali. É um carinho especial. E gostaria que o Leandro falasse para a gente sobre como que está o andamento do encanamento novo da água do Córrego do Paiol com a nova caixa d'água. Os canos chegou um trabalho seu, que você batalhou também junto com a gente, você lutou por isso, né? A gente vê a necessidade e vê a necessidade de estar resolvendo hoje o problema crônico da falta de água no Córrego do Paiol. Para você falar um pouco sobre o trabalho que você fez agora com o novo encanamento da água.
É isso aí, a pedido do vereador Israel, já de muitos anos, então a comunidade vem com essa dificuldade de água. Na verdade, o poço ainda tem água, só que a tubulação é precária, a caixa d'água já não aguenta mais solda, já toda já cheia de ferrugem. Então o vereador doou 2 caixas d'água para a comunidade, foi instalada uma, a outra já está chegando, já compramos a outra caixa d'água, vai ser instalada. Os tubos também, em parceria do vereador com o Gleides, foi doado pela Copasa, então já está na prefeitura, já está no pátio. Essa semana, se Deus quiser, a gente já começa já a fazer as valas e já instalar os tubos. E em breve também vai ser limpo o poço, então se o poço hoje tem 1.500 litros d'água, quando faz essa limpeza, Israel, então melhora mais ainda a quantidade de água. Então, e é isso que a gente está precisando lá. Então, limpando o poço, A gente também está com previsão, se Deus quiser, de perfurar mais um poço também na comunidade. Então, se Deus quiser, daqui uns dias vai ter mais melhoria, né, para a comunidade.
Muito obrigado pela explanação, estou contemplado. Os vereadores também estão contemplados. Eu passo a palavra ao corpo técnico para as suas considerações finais.
Muito bem. Primeiramente, agradecer a cada um dos vereadores, viu, Israel? As palavras de incentivos. A cobrança, eu acho que é exatamente isso que tem que ser feito. É o papel nosso de um lado, o papel da vereança do outro. E eu quero parabenizar principalmente pelo tipo de abordagem que você sempre tem dado à CEMAG. Com respeito, com consideração. E isso é muito incentivador, porque as falhas, como o Valmir falou, elas sempre existem mesmo. Não é, Valmir? A gente tem falado até sobre isso também, com todos aí, de maneira muito aberta. E dizer que nós estamos sempre à disposição para qualquer um dos vereadores. E é um prazer recebê-los, é um prazer informar, né, passar os dados e tudo. E de maneira que a gente tem feito um trabalho, ainda que lento, né, que a gente gostaria de ter mais rápido, né, Valmir, principalmente pela demanda que é muito grande, mas aí tem algumas limitações que a gente tem mesmo, mas é devido a toda a estruturação, a equipe toda e o universo que nós temos no município é bastante amplo. É isso aí. Eu quero agradecer muito a todos vocês e mais uma vez colocar à disposição a secretaria, a todos, a vereança.
Mais alguém? Leandro?
Eu também só gostaria de agradecer, Israel, a recepção, vocês aqui na Câmara com a gente. E também gostaria de falar que a gente está à disposição, né? A Secretaria de Agronegócio está à disposição. Sempre que vocês precisarem, é só falar com a gente.
Mais alguém? Às 16 horas e 10 minutos, do dia 15 de setembro de 2025, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos dessa audiência pública para a prestação de contas anual da Secretaria Municipal de Agronegócios. Tenha todos uma boa tarde.